Dependentes e usuários de crack e outras drogas ganham mais de 6 mil vagas no Sistema Único de Saúde e em clínicas de tratamento.
Lançadas hoje ações para tornar o Brasil uma potência olímpica e paraolímpica.
Criado programa para combater o comércio irregular de gás de botijão.
Segunda-feira, 20 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da MBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O crack é um subproduto da cocaína, mais barato do que outras drogas, é vendido em pequenas quantidades.
Essa droga pode causar dependência na primeira vez em que é usada. E os efeitos, segundo o Ministério da Saúde, vão desde problemas respiratórios causados pela fumaça, perda de apetite, falta de sono e agitação, até distúrbios no cérebro.
Nos últimos anos, o crack passou a ser usado por pessoas de todas as classes sociais nas grandes cidades e também no interior do Brasil.
Em maio deste ano, o governo lançou o Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas para combater o tráfico e o consumo no país, além de tratar os dependentes.
E hoje o presidente Lula anunciou editais para a criação de 6 mil leitos destinados ao tratamento de usuários de crack e de outras drogas, como parte do plano lançado em maio. Paulo La Sálvia tem mais informações.
A meta é criar 6.120 leitos para dependentes em municípios de todo o país ao custo de 140 milhões de reais. Estes leitos vão estar direta e indiretamente ligados ao governo federal por meio do plano de enfrentamento ao crack e outras drogas. 3.620 leitos vão ser criados no Sistema Único de Saúde, nos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas e nas Casas de Acolhimento Transitório. Já o restante, 2.500, serão distribuídos em comunidades terapêuticas, que são ligadas ao Sistema Único de Saúde, SUS, e prestam assistência a usuários de drogas. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, falou sobre a ampliação dos leitos com o plano de enfrentamento ao crack e outras drogas.
Na próxima semana, 26 municípios vão se reunir no Ministério da Saúde para uma oficina de pactuação para que esse serviço entre imediatamente em funcionamento. O Ministério inaugurou um desses serviços em Salvador no mês passado. O impacto foi imediato no atendimento a uma região carente da periferia com mais de 400 mil habitantes. E os pequenos municípios, que nunca eram pensados, com menos de 20 mil habitantes, lá também tem problema de crack e outras drogas. Assinei portaria criando 225 núcleos de apoio à saúde da família voltados para ações de prevenção, intervenções breves, tratamento e, se necessário, internação para o restante da rede.
A rede de casas de acolhimento transitório também vai ser ampliada em 40 unidades no país, com investimentos de 16 milhões de reais. A ideia é abrigar dependentes por até 40 dias em período integral. E para treinar os profissionais de saúde que atendem os usuários de drogas, vão ser oferecidos cursos à distância ligados a universidades. Para a capacitação dos profissionais de saúde que lidam com os dependentes do crack e outras drogas, vão ser criados 30 centros regionais de referência e 50 programas de educação pelo trabalho para a saúde. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Elevar o Brasil à 10ª potência esportiva mundial até 2016.
É a meta do governo federal com as ações e medidas assinadas hoje aqui em Brasília pelo presidente Lula e pelo ministro do Esporte, Orlando Silva.
Quem explica o conjunto de medidas para qualificar o esporte de alto rendimento, ou seja, de competição, é o repórter Adilson Mastelari.
Mudanças na lei de repasse de recursos para as confederações esportivas. Agora, elas só vão receber essas verbas a partir da assinatura de um contrato gerencial com metas a serem cumpridas e terão de desenvolver planos de trabalho para cada modalidade olímpica. O Bolsa Atleta também tem novidades. Foram criadas duas novas categorias para melhorar o desempenho de atletas com reais chances de medalha. A categoria Atleta Pódio vai beneficiar competidores brasileiros que estejam nas primeiras 20 posições do ranking mundial, como explica o ministro do Esporte, Orlando Silva.
Essa ideia do Atleta Pódio é o objetivo de ter um apoio, um suporte melhor para os atletas que têm chance real de disputar finais e conquistar medalhas em 2016. Dessa maneira, com a equipe multiprofissional assessorando, nós poderemos melhorar o resultado desses atletas.
O Bolsa Atleta do Pódio vai chegar até R$15 mil por mês. A outra categoria é Atleta Base, vai atender a classe estudantil. Os valores dos benefícios serão reajustados de R$ 300 para R$ 370. Para a categoria nacional, a bolsa sobe de R$ 750 para R$ 925. A internacional vai de R$ 1.500 para R$ 1.850. E a olímpica para a olímpica de R$ 2.500 para R$ 3.100. Taiane Nogueira Lopes, da Seleção Brasileira de Handebol, recebe o benefício há 2 anos. Ela sabe o quanto essa ajuda significou para a conquista das 25 medalhas que ganhou em torneios nacionais e internacionais. A última foi nas Olimpíadas da Juventude em Singapura.
Isso ajuda, tenho certeza, que todos os atletas que não têm condições de comprar um tênis, comprar um suporte para fazer o seu esporte, né?
O governo ainda criou o programa Cidade Esportiva, que propicia espaço para a formação de atletas nos municípios brasileiros. Cada cidade terá de adequar a infraestrutura local de acordo com o esporte escolhido. Serão os centros regionais de treinamento, ligados à Rede Nacional de Treinamento de Alto Nível do Ministério do Esporte. Para o presidente Lula, as novas medidas vão ajudar no desenvolvimento de novos atletas que não têm patrocínio de empresas.
É muito fácil o empresário privado querer patrocinar um atleta que já ganhou medalha de ouro. Agora, é muito difícil você convencer alguém a pegar um menino de 12 anos de idade, de 13 anos, da periferia, e falar, nós vamos patrocinar. Enquanto não tiver retorno financeiro, não existe essa hipótese. Ou seja, e quem tem que fazer isso, sem medo de dizer, é o Estado brasileiro e as empresas públicas brasileiras que têm que bancar a garantia de que essas pessoas vão ter oportunidade. Bem, e isso eu acho que nós estamos garantindo hoje.
De acordo com o Ministério do Esporte, só este ano, cerca de 3 mil atletas, estudantes, olímpicos e paralímpicos estão sendo atendidos por programas do governo na área esportiva. De Brasília, Adilson Mastellari.
Outra ação anunciada hoje foi a reestruturação da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte.
De acordo com o Ministério, a principal mudança é que a Secretaria vai dividir a gestão dos esportes de alto rendimento por modalidades olímpicas e paraolímpicas.
A expectativa é que assim os técnicos do Ministério vão poder se especializar e atender melhor as necessidades das confederações e dos atletas.
Mais informações em www.esporte.gov.br.
Segundo um levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo em parceria com o Sindigás, que é o sindicato das revendedoras de gás no país, por mês são vendidos aqui no Brasil cerca de 33 milhões de botijões de GLP, que é o gás de cozinha.
O problema é que de cada 3 revendedoras, 2 são irregulares, ou seja, cerca de 100 mil pontos de venda não têm autorização para vender o produto.
Por isso, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, lançou hoje no Rio de Janeiro o programa Gás Legal, para combater o comércio irregular de gás de cozinha. João Fagundes Neto.
É possível comprar o botijão de gás até em farmácias, padarias, pequenas lojas. E o principal problema é a falta de segurança no armazenamento. O presidente do Sindigás, Sérgio Bandeira de Melo, dá orientações de como identificar irregularidades nos botijões.
Ele tem que estar com aquele lacre sobre a válvula absolutamente firme. Se ele tiver bambo, aquele, tiver um pouco solto, você tem um risco dele ter uma adulteração de quantidade. Você tem que verificar se o nome da empresa que está no lacre, que está na cartela de instruções de segurança, aquela cartela plástica, e o nome que está estampado em alto relevo no corpo de botijão, estampado metalurgicamente, né, se aqueles nomes da empresa se repetem nos 3. Se não se repetir nos 3, e se o lacre estiver solto, você não deve comprar, você deve recusar. Além disso, você deve recusar botijão que tenha ferrugem acentuada.
Para aumentar o combate ao comércio irregular de gás de cozinha no país, a ANP, em parceria com o Sindigás, Ministério Público e Procons, anunciou hoje, no Rio de Janeiro, a criação do Comitê Nacional de Erradicação do Comércio Irregular de GLP. O comitê vai traçar novas estratégias para o reforço na fiscalização e apurar denúncias de venda ilegal. Segundo Allan Kardec, diretor da Agência Nacional do Petróleo, vender gás ou qualquer outro derivado de petróleo sem autorização é crime, com pena de até 5 anos de cadeia e multa inicial de R$ 20 mil.
Ele vai ser notificado, então a multa vai para a ANP, que é o primeiro passo que tem, e aí, se tiver fundamento aquilo que o fiscal fez, nós então autuamos. Nós enviamos, encaminhamos uma carta notificando da multa.
O diretor da ANP informou ainda que o combate à venda irregular já tem gerado bons resultados. Somente no estado do Rio de Janeiro, no período de 1 ano, foram fechadas cerca de 44 mil revendas informais, cerca de 80% do total. Qualquer cidadão pode denunciar as irregularidades pelo telefone 0800-970-0267. A lista com todas as lojas autorizadas a vender GLP está na página www.anp.gov.br. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
7:12.
1.500 creches e pré-escolas, 2.172 unidades básicas de saúde, 1.529 quadras esportivas escolares.
A partir de hoje, os municípios já podem se inscrever na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
Lançado oficialmente pelo governo federal em março deste ano, a segunda etapa do programa prevê investimentos em obras no período entre 2011 e 2014.
49 mil habitantes e apenas uma creche. No ano passado, a Prefeitura de Cansanção, na Bahia, apresentou ao governo federal um projeto para construir mais 3 unidades, que foi negado por problemas na documentação. Hoje, a auxiliar da Secretaria de Educação do município, Maria Betânia Pereira, veio a Brasília receber esclarecimentos sobre como reapresentar os papéis e conseguir implantar o projeto.
Eu vim ouvir as propostas, o interesse realmente de implantar creche no nosso município, né, que é uma das prioridades do município, e quadras poliesportivas para as escolas também.
Municípios que precisam de creches e pré-escolas, quadras esportivas escolares e unidades básicas de saúde podem concorrer aos recursos do PAC 2. Por isso, a Casa Civil da Presidência está realizando uma série de reuniões para explicar às prefeituras os critérios de seleção dos projetos. Hoje, o encontro foi com representantes de municípios com até 50 mil habitantes, que somam 32% da população brasileira. Para este ano, estão sendo liberados R$ 3,1 bilhões. Segundo a coordenadora do PAC na Casa Civil, Miriam Belchior, a previsão é que os resultados sejam divulgados até o final do ano.
Nós vamos ter várias etapas de seleção. Nós estamos fazendo agora 1/4 do recurso disponível. Então, certamente não temos condição de atender todos os municípios, mas a ideia é que no ano que vem, outra parte do recurso do PAC 2 seja também de novo aberta à seleção. Aí quem não for selecionado esse ano, certamente terá condição de ser selecionado no próximo ano.
Os projetos vão ser analisados pelos Ministérios da Educação e da Saúde. As inscrições podem ser feitas nos endereços cimec.gov.br e www.fns.saude.gov.br. De Brasília, Angélica Coronel.
Até 2014 também está prevista a construção de 800 praças do PAC.
Os espaços reúnem atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital.
O governo vai receber as propostas dos municípios até o dia 29 de outubro.
Mais informações sobre o processo de seleção, como regras, procedimentos, contatos, lista de municípios elegíveis e limites de propostas por município em www.praçasdopac.gov.br.
pagar as contas sem sair de casa, se comunicar com os amigos, ver vídeos do mundo inteiro, estudar pelo computador. Hoje são tantas as comunidades que nós temos pela rede mundial de computadores, a internet, que é impossível pensar como seria o mundo sem ela, né, Luciano?
É verdade, Kátia, mas você se esquece que muita gente no Brasil ainda vive sem acesso à rede. Aliás, quando o assunto é banda larga, que tem capacidade de transmissão de dados suficiente para ver vídeos sem interrupções, por exemplo, o número chega a apenas 6% dos brasileiros.
Mas sem internet, Luciano, essas pessoas ficam excluídas do direito à informação. Quantas oportunidades de emprego, de se conectar a outras pessoas, elas estão perdendo, né?
Para mudar esse quadro, o governo criou em maio deste ano o Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é levar a internet rápida, com preço acessível, mais barato do que pagamos no mercado formal, a todos os municípios.
A inclusão digital promovida com o Programa Nacional de Banda Larga é o tema da série especial que a Voz do Brasil começa a veicular a partir de hoje.
E para começar, vamos entender como é que a internet pode ajudar o governo a prestar serviços à população.
Um exemplo claro é a cidade de Tarumã, no interior de São Paulo. Ela mereceu o título de cidade digital por várias iniciativas de uso da internet. Lá, por exemplo, todo o serviço de saúde foi informatizado e os prontuários dos pacientes agora estão no computador, são digitais.
Com isso, os médicos de qualquer hospital do município que estão conectados têm acesso às informações do paciente, independente de onde ele tenha sido atendido.
E a nossa reportagem foi até Tarumã para saber como isso é feito e que mais a internet ajuda a população do local.
Quem está lá e nos conta agora ao vivo é Priscila Machado. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. A cidade de Tarumã, no interior de São Paulo, tem pouco menos de 14 mil habitantes. A principal atividade econômica aqui é a agricultura, principalmente a produção de cana-de-açúcar. E também a produção do álcool. São duas usinas na região. Mas nós viemos até aqui para conhecer o projeto de Cidade Digital de Tarumã, município novo com menos de 20 anos de existência. O projeto de Cidade Digital começou em 2001. A cidade investiu mais de R$1,5 milhão de reais para colocar em prática essa ideia. Hoje, a internet sem fio, chamada de Wi-Fi, chega a 33 pontos da cidade. 30 deles são da prefeitura ou da rede pública de saúde e educação. Além disso, para economizar gastos com ligações telefônicas, a prefeitura de Tarumã usa o sistema VoIP, em que os funcionários de diversos setores podem se comunicar como se fosse por telefone, mas usando a internet. Em todos os órgãos municipais, há pelo menos uma linha VoIP instalada. O prefeito Jairo da Costa e Silva está aqui do meu lado e pode explicar melhor.
Boa noite, Priscila. Esse sistema nós implantamos e hoje nós conseguimos já reduzir a implantação de novos telefonia fixa em torno de 10 ligações que a gente poderia ter feito. Isso nós conseguimos e isso agiliza muito o nosso trabalho, possibilitando a melhor comunicação entre as unidades da prefeitura.
E qual que foi a economia, prefeito?
Olha, com essas dez linhas, nós conseguimos aí, em média, um custo de R$400 a R$500 mês, em torno de R$5 mil por mês que a gente deixou de gastar, além dos novos projetos que nós implantamos, não sendo necessário mais a ligação fixa.
E aqui em Tarumã existem dois telecentros, para quem não tem internet em casa, poder acessar a rede mundial de computadores. Existe também instalado em um ponto da cidade um totem, um equipamento em que as pessoas podem ter informações, como telefones úteis e saber o valor, por exemplo, dos impostos a pagar. Na área da saúde foi implantado um sistema integrado. Não existe mais aquele prontuário em papel e os dados de saúde dos pacientes são compartilhados por todos os postos de saúde e unidades de pronto atendimento da cidade. Aqui ao meu lado está também a Nina Buzo, coordenadora de uma unidade básica de saúde. Nina, qual a vantagem desse sistema para o paciente?
Boa noite, Priscila. Para o pronto atendimento, nós avaliamos três pontos importantes. Houve agilidade de atendimento aos usuários. Os pontuários são únicos e o médico pode ter acesso às consultas anteriores, tanto da unidade quanto de unidades de saúde diferentes, PSFs, CAPs. E sendo digitalizado, não temos mais dificuldades com prescrição médica ilegível. Esses foram os três benefícios para o pronto atendimento e para a cidade e o usuário.
E a cidade digital também na educação. Tarumã conta com o polo da Universidade Aberta do Brasil, programa do Ministério da Educação de Ensino à Distância. Entre os cursos, um é ligado à realidade local, tecnologia de produção sucroalcooleira. Luciano.
Muito obrigado, Priscila Machado, e também aos entrevistados pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E esse exemplo da cidade de Tarumã é só uma forma de como a internet pode ajudar na população.
Mas como nós dissemos, ainda são poucos os privilegiados a ter acesso à rede de banda larga.
Quem explica é o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Rodrigo Abdala, que conversou com a editora da Voz do Brasil, Adriana Franzin.
Como está o acesso à internet no Brasil e o que o governo pode fazer para tornar esse acesso mais democrático?
Existe um indicador, né, que compara a utilização da banda larga, comparando municípios de maior porte ou aqueles de menor porte. Quase todos os de maior porte, acima de 100 mil habitantes, já estão atendidos. Mas isso não significa que toda a população desse município esteja bem atendida. Normalmente, o atendimento restringe uma parte que tem melhor potencial aquisitivo, né? Ou seja, as famílias de maior renda situadas em áreas de maior concentração demográfica. Mas os municípios com menor, menor população, abaixo de 100 mil habitantes, esses estão numa situação ainda mais precária. Menos da metade desses municípios no Brasil tem algum tipo de acesso à internet em banda larga. Então, esses merecem um foco especial de atenção das políticas públicas.
E qual a importância desse serviço? Que benefícios o acesso à internet de banda larga pode trazer para a população?
A banda larga, ela traz benefícios de diversas ordens para as pessoas de uma forma geral. Em uma desses quesitos, a melhoria dos serviços públicos é uma coisa importante que tem que ser perseguida pelos governos, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, serviços públicos de melhor qualidade se refletem em maior produtividade para as pessoas, para a economia de uma forma geral, e melhores, mais oportunidades para que essas pessoas usufruam da sua renda, do seu tempo, né? Outro benefício que é gerado pela utilização da banda larga são os serviços educacionais. Então, educação à distância é uma outra forma que beneficia a população. E isso só se coloca à disposição com serviços de internet de boa qualidade. Outra coisa que pode ser colocada como vantagem para a população é a geração de emprego e de renda, geração de novos negócios, maior produtividade para as empresas que conseguem vender mais, conseguem inclusive exportar mais, e isso acaba se revertendo em benefício também para a população. Então, basicamente, existem esses três tipos de benefício que se espera a partir de uma banda larga de boa qualidade no país.
A Voz do Brasil agradece a participação do pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Rodrigo Abdala.
E a Voz do Brasil e a TV NBR querem saber como o acesso à internet mudou a sua vida ou da comunidade onde você mora.
Responda pra gente em vídeo feito pelo celular, webcam ou câmera digital.
Os vídeos podem ser postados no endereço www.ebcserviços.ebc.com.br/especiais/inclusão-digital. E atenção, não esqueça de identificar seu nome e a cidade e o estado onde você mora.
Os vídeos selecionados vão estar numa série especial de reportagens sobre inclusão digital feita para a Voz do Brasil, TV NBR e o sítio brasil.gov.br.
Os vídeos precisam ter o tempo máximo de 2 minutos. Participe.
O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional o relatório de avaliação das receitas e despesas do orçamento 2010.
Nesse documento, o governo indica a possibilidade de liberar mais R$1,7 bilhão para despesas de custeio e investimento pelos órgãos da administração pública.
No mesmo relatório, o governo também aumenta a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, que representa a soma de todas as riquezas produzidas no país, de 6,5% para 7,2% este ano.
Só na semana que vem sai a lista com os ministérios que vão receber esse dinheiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Dependentes e usuários de crack e outras drogas ganham mais de 6.000 vagas no Sistema Único de Saúde e em clínicas de tratamento.
Lançadas hoje ações para tornar o Brasil uma potência olímpica e paralímpica.
Criado o programa para combater o comércio irregular de gás de botijão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.